Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Boa tarde, ouvintes da Mais Livre de Todas. Olá para você que nos ouve no YouTube, no Spotify. Se é por aí, por favor, like pra gente e compartilha pra engajar. E também porque a gente tem um conteúdo massa pra caramba, né? Vamos combinar. Hoje vamos falar de espiritualidade, abrindo aí uma semana pra falar das coisas que a gente gosta. E não é esotérico, tá, gente? A gente vai falar de uma vivência que tanto eu quanto o Du, acho que posso falar pra você, de uma peregrinação quase,
uau,
né?
Aham, bem peregrinação.
Já passamos por muitas coisas. A espiritualidade, pra mim, ela me deixa mais resiliente, ela me deixa menos dodói, entre muitas aspas, no sentido de me responsabilizar pelo que eu faço, entender que eu faço parte desse todo e o todo faz parte de mim.
Uhum.
E pra você, Du?
Pra mim é exatamente isso, Mia. É uma compreensão da nossa função na matéria, né? O meu entendimento é que nós somos apenas veículos, né, da experimentação de Deus. É como quando as pessoas dizem, ah, uma centelha divina. É mais ou menos isso. E quando você começa a ter essa noção, essa compreensão do todo, como você estava falando, né? A gente consegue olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo.
Uhum.
E isso dá poder, digamos, né? Poder de ter decisões mais assertivas, de não ficar tão dodói, né? Mas se eu tenho uma coisa para dizer que eu acho que você vai concordar comigo, é que a espiritualidade, para ser compreendida, exige disciplina.
Concordo muito. Disciplina e entrega, né?
É porque dói.
Dói.
Entender o processo dói, né? E é uma dor bem particular, bem diferente de todas as outras, porque você se vê tão nada.
Tão pequenininho.
E ao mesmo tempo tão tudo,
uhum,
sabe? Então é uma coisa que traz dualidade, que traz... Nossa, tem momentos que você acha que você está precisando de ajuda terapêutica e vale a pena procurar. Porque é um processo, é um emaranhado, né?
Uhum.
Que você começa a desfiar.
Sim, que daí você sente, parece que sente tudo que te atravessa, né?
Exato. E aí o teu olhar para o outro, ele é muito mais... Aí eu posso usar a palavra que eu não gosto muito, empático. Né? Porque eu sempre digo, a gente não consegue nunca se colocar no lugar do outro. Isso é impossível, porque você não sabe o caminho que aquela pessoa percorreu, o quanto o sapato apertou no pé, mas você consegue olhar com mais empatia de verdade para algo que está do outro lado, porque aquilo também é você.
Mas aí eu pergunto.
Ah, muito bom.
Adoro.
Tá, é óbvio, você não tem como saber o que o outro tá passando a ponto de você se colocar no lugar dele. Mas você ter uma noção, você consegue.
Consegue.
E
consegue.
Isso já é um grande passo.
Até porque é isso que a gente tá falando. Se você é um com o todo e o todo é um, né?
Sim.
Quando você entende a dor, você visualiza a dor, você automaticamente consegue entendê-la. Você não vai sentir a mesma dor.
Não.
Mas você consegue entender e abraçar aquilo porque você quer que aquela pessoa se cure, porque ela também faz parte de você.
Exatamente.
Independente de você gostar dela ou não. E aí entra, eu acho que o primeiro ponto que eu acho primordial, que é pra gente entender essa questão da disciplina na espiritualidade, que é o não julgamento. Porque se você começa a julgar demais o outro, você tá julgando coisas tuas.
E que tem a ver com a tua biografia, né? É engraçado, a gente fala, ó como falamos, dor. E é muito, muito incrível também o quanto a espiritualidade, assim, quando você tá ali já um pouco mais envolvido nesse processo, ela também é sobre amor, né?
Ela é principalmente sobre
ela
amor.
Ela é muito sobre amor e aí não necessariamente... Essa conexão com o outro pura e simples assim, precisa ser pela dor, né?
Não. Posso trazer um dado científico?
Claro, por favor.
Para falar da espiritualidade e do amor, você sabe a glândula timo, né? É uma glândula que até os nossos 8, 9 anos, ela é extremamente ativa. Ela é responsável por grande parte do nosso sistema imunológico. Depois dessa idade, ela dá uma regredida, ela vira quase que só uma sementinha. Só que é a partir do timo que a gente consegue não reagir imunologicamente, falando de fisiologia, ao outro.
Uhum.
Então, você ama com o timo, você não ama com o coração. Sem a reação do timo, é quando você consegue incluir o outro, literalmente, dentro de você. Sem ver aquilo como uma ameaça, ou como um invasor, ou como um agressor. Esse é o amor genuíno.
Uhum.
E ele não significa um amor romântico, um amor fraterno, não. É o amor genuíno. É quando você tira um punhado de moedas para a pessoa que está te pedindo na rua e você não se preocupa com o que ela vai fazer. Se ela vai usar droga, se ela vai doar para alguém, se ela vai comprar fruta, não te interessa. Porque a sua parte de amor você está entregando na matéria da forma que ele é possível, sabe? E é muito louco isso, porque daí existem pessoas que fazem o acompanhamento do desenvolvimento espiritual de pessoas e veem que o timo aumenta. Ele volta a ganhar espaço, né? É doido isso.
Né? Ontem tava, inclusive, uma pessoa tava falando sobre isso numa uma conversa, que ela achou absurdo essa coisa do timo, que você tem que fazer bater, enfim. Ai, porque a glândula, ela não é mais necessária. E eu fico pensando, aí quando a pessoa foi falando, conheço um pouco dela, falei, tá, não é mais necessária, será-se que não mesmo? Será-se que não foi esse aprisionamento, né? Porque a espiritualidade, por muito tempo, ela foi muito ligada à religião, né?
Ainda é, né,
a religiões, né? A dogmas, a fundamentos.
Crenças,
ensinamentos, regras. E eu acho que a disciplina, a gente começou falando isso, é necessário. Você precisa ter realmente... bordas para ter a espiritualidade, para não ser uma viagem, né, só, inclusive de ego trip. Porém, a gente sabe do domínio, né, que religião, ela foi feita para dominar ali.
Sabe o que eu acho que é a maior...
E aprisionar um pouquinho, né, pode falar.
Mas a maior diferença, quando as pessoas perguntam, mas assim, se espiritualidade não é religião, como que a gente sabe a diferença, né? Aí vem o que a gente estava conversando antes do programa. A espiritualidade, ela sempre inclui. Ela abraça, ela inclui. A religião, ela exclui. Tudo que não participa da minha regra, que não entende Deus como eu, que não louva como eu, não é, original, ou não está salvo, ou não é de Deus, entende?
Eu acho que tem controvérsias, porque a gente pega, por exemplo, as religiões de matriz africana, as religiões politeístas, como na Índia, né? Essas religiões,
mas
elas
essas são religiões que são muito mais trabalhadas na espiritualidade do que as religiões que a gente costuma ver aqui no Ocidente, né? Assim, vou citar católicos, evangélicos, batistas e
judeus.
Tal, judeus, porque eles, até eu acho que o
judaísmo, cristãos.
Eu acho até que o judaísmo, ele trabalha bem a espiritualidade em alguns
também
pontos,
acho.
Mas também é fechadinho. E hoje a gente vê um movimento de pessoas dentro dessas religiões despertando pessoas para a espiritualidade. Nem todo mundo é mal, aqui a gente não está dizendo que é mal, né? Mas a gente vê que existe um movimento de pessoas que já estão despertas por essa conexão que realmente que tem de verdade, que não é todo mundo, e que fazem uma... Esses tempos eu fui numa cidade do interior e eu entrei numa igreja, esses tempos faz bastante tempo, e tinha um padre contando uma história, ele não estava ali, né? Ele estava explicando a história que continha naquele versículo. Aquilo me foi tão agradável, porque eu pensei, puxa, ele está ensinando pessoas a interpretar de uma maneira diferente do que é doutrinado, sabe?
Exato. E eu acho que é aí que entra um negócio, que um bom líder religioso, uma boa liderança, é como uma boa mãe. Ela se torna desnecessária com o tempo.
Exato.
E aí essa coisa, você não precisa ser dependente daquela... liderança, ou daquele templo, ou daquele lugar, para você poder fazer essa conexão divina, né?
E eu não sei se por sorte ou juízo, ou enfim, né, porque atraí isso, talvez sim. Eu nunca precisei dessas lideranças, embora respeitasse. Quer dizer, eu precisei por um tempo, sim, para entender o lugar. Por isso essa peregrinação em várias igrejas, para entender o que era, o que não era. Só um minuto, pronto. E aí eu acho que um bom líder faz isso. Só que o que acontece hoje, o que eu vejo, é que tem lideranças que querem ser necessárias e querem aquele rebanho, entre aspas, tá, gente? Bem dependente dele. E existem pessoas, eu já ouvi isso de pessoas evangélicas e católicas, e que eu preciso, cristãs, vamos colocar assim, eu preciso de alguém para me dizer o que eu tenho que fazer.
Então, aí eu acho que a gente tem, e não dá para dizer que não, a gente volta a falar do ser humano comum, né? Que é o ser humano que ele se coloca no conforto de não intelectualizar as coisas. E ok. Né? Nem todo mundo precisa ser um gênio, não, né? Mas o não intelectualizar as coisas também te aprisiona na dependência de que alguém te diga como e o que fazer. Então, às vezes, as pessoas buscam isso na religião, às vezes até numa terapia, né? Esperando que, mas o meu terapeuta, meu psicólogo, meu psiquiatra não me fala o que eu tenho que fazer. Mas não é pra falar, é pra você aprender a tirar suas próprias conclusões. E aí, a gente vê essas religiões que exigem que o líder seja Deus no céu e o líder na terra, né? Com a maioria das pessoas que estão louvando esse sistema, são pessoas que realmente precisam de uma bengala intelectual, não é nem emocional, é intelectual. Então, sinto informar que quanto mais desinformados estamos, mais suscetíveis à liderança de quem quer que seja. Porque se alguém chegar para você dizendo, esqueça de andar de carro, não faça mais, daqui a pouco você está seguindo essa norma. Só que as pessoas não estão usando isso para coisas boas. É sempre ou em benefício próprio, monetário, porque a gente não pode esquecer também que as religiões não pagam impostos, e isso é um absurdo, né? Ou é para outro tipo de benefício de manipulação.
E aí é uma deturpação da religião também, né? Quer dizer,
é uma deturpação da espiritualidade.
Da espiritualidade.
Eu fico pensando, pobre Jesus. A quantidade de vezes, eu vejo até minha avó, a quantidade de vezes que chamam o coitado do Jesus. Sim. E que querem tanto que ele volte. Sim. Sabe? E não tem espaço.
Não.
Não tem, as pessoas não querem mais a verdade, né? Jesus é o maior arquétipo da verdade que a gente tem na história. E as pessoas simplesmente não querem a verdade. Dói?
Dói. Posso fazer... Vamos mudando um pouquinho de assunto. Eu quero ler um poema, música.
Posso só falar?
Pode, por favor.
A grande diferença entre religião e espiritualidade não é que a espiritualidade ela se trata de uma experiência pessoal. Tipo, mais uma experiência do que uma prática, de fato.
Não. Não. A experiência, ela se dá em qualquer... Nesse momento, nós estamos experimentando. A experiência, ela é contínua desde o momento que você está na matéria.
Sim, eu entendo.
Mas ela não é individual justamente porque você consegue compreender já de início que por mais que você tenha esse autoconhecimento e essa autorresponsabilidade, você precisa do resto. O resto também é você.
Exato. Eu acho que a grande diferença é essa. Que a religião, ela é uma coisa, é uma convenção.
Sim,
qualquer
sim.
religião.
Sim.
Ela é uma convenção criada por homens sim, humanos sim, aqui sim. em terra, com biografias próprias, que escreveram sobre suas próprias experiências sobre a espiritualidade. E a espiritualidade, ela só é. Não, sabe assim, não cabe em definição. Eu entendo assim, pelo menos.
A espiritualidade é entender que nós estamos todos conectados.
É?
Sim.
Né? Então, não tem como ser individual.
Sim.
Mas essa foi uma boa pergunta.
Eu acho que ela integra mais, assim, eu não sei. Eu acho que tem... E é o que eu falo, a religião é um caminho.
Sim, para muita gente. Para e funciona muito bem, diga-se
para você entender o que é. Porque é isso, a gente nasce super espiritualizado, a gente nasce conectado. E daí a gente vai perdendo isso pelo sistema.
Sim. Sim,
só que sem disciplina, aí por isso a gente começou dizendo, sem disciplina a pessoa fica o quê? Acomodada no que está sendo dito e assim, ah não, aqui eu exerço a minha espiritualidade, aqui eu exerço o meu trabalho, aqui, e na verdade não é isso.
Sim.
É tudo. Né?
Mas tá certo então dizer que a religião é um caminho para a espiritualidade.
Claro,
para muitas pessoas. E a espiritualidade é um caminho para a religião?
Não, a espiritualidade ela te tira da necessidade da religião.
Exato, eu acho. Ela tira essa necessidade.
Às de vezes você assim, precisar de um quadradinho é que, e de uma regra.
Sim.
Você
vai numa caixa.
E às vezes assim, ah, eu me identifico com aquela religião, vou lá, faço o que eu tenho que fazer.
Experimento de uma outra forma,
entro em uma egrégora de amor e que daí potencializa isso que eu sinto individualmente, não tenho dúvida sobre isso. E aí é um jeito também de manifestar melhor essa reconexão que a gente tem conosco. Só, e às vezes eu acho assim, ó, volta e meia, gosto de ir num templo lá que eu vou no terreiro, porque eu gosto daquele lugar, daquelas pessoas... Pra elevar meu espírito.
E porque você se sente bem lá.
Exato, mas pra me reconectar. É um negócio que
Mas não é uma dependência. Então.
Não é uma dependência. Sim. Eu consigo fazer isso sozinha. Às vezes eu quero fazer com mais gente. Até pra não ficar tão... É aquela coisa. Você vai ficar... É a sutil diferença, né? Eu vou me isolar aqui, virar um ermitão. E ser o dono da razão. Sim. E a dona da razão. Sim. Ou eu posso compartilhar com os outros.
Sim. E a gente não pode esquecer também que existem outras religiões, né? O próprio budismo, que também tem essa coisa de encaixar. Exato. As pessoas em quadradinhos. Então, assim, a gente não tá só falando das religiões cristãs.
Exato.
Tá? Até porque os budistas também acreditam em Jesus. Mas... são formas diferentes. E aí, sim, eu posso te falar empiricamente que o taoísmo, o budismo, como eles expressam a necessidade de você se conectar com o todo, é extremamente egoísta e individual. Né? Então, assim, porque o que adianta você alcançar a iluminação? Que bem você faz pro resto da humanidade? Zero.
Uhum.
Então, o ideal é você conseguir entender qual é esse caminho para entrar num fluxo de conexão com o todo... E ensinar outras pessoas e trazer, abrir o portão e dizer venham, sabe?
E eu acho que é bem isso, assim, acho que a espiritualidade e a religião, elas se diferem, assim, por causa da doutrina, a disciplina é legal, então às vezes pra você começar a pegar uma disciplina pra entender esse fluxo é legal, mas tem que tomar muito cuidado.
E estar disposto a se conectar,
ego.
E não ir só pelo assim, ah não, eu vim de uma família, por exemplo, católica, todo mundo vai na missa no domingo, então eu vou toda vez na missa no domingo, você nem sabe às vezes o que você tá fazendo lá.
Eu já fui muito na missa sem saber o que eu tava fazendo.
Né? Você não sabe por quê, qual é o teu propósito ali. Porque se você procura uma religião porque você está buscando respostas e você é um curioso, por isso que eu falo que a gente infelizmente separa pela capacidade de desenvolver o intelecto. Isso não é exclusivo de uma classe, não é isso. É a necessidade. É assim, eu tenho vontade de entender mais. Né? Então você vai, você ouve, mas você também questiona, você filtra, você ouve o templo ao lado, você ouve a outra pessoa, você não diz assim, ai, não gosto da fulana porque ela é macumbeira. Você não tem esse discurso, entendeu?
Não, aí já vem o fator julgamento.
Exato. Que é só... normalmente as religiões, elas impõem o julgamento.
Sim.
Gente, tem uma cartilha pra entrar em algumas igrejas.
Prega um julgamento, né?
Porque é uma pessoa, porque foi uma pessoa, um ser humano que criou aquilo. E aí eu acho que é o grande, que é que quando a gente tem ali a nossa espiritualidade, tá conectado.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.